Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 2 de abril de 2022. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar ao longo da próxima hora Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos também na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio. Estamos também com Alberto Lando. Estamos ainda com a rádio comunitária de Casumai e estamos também com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui em destaque a validação pelo Tribunal Constitucional de Angola dos congressos dos partidos da oposição angolana. Falaremos depois de possíveis realinhamentos geoestratégicos e África, devido à guerra russa na Ucrânia. Falaremos também sobre o relatório anual da Amnistia Internacional e também quanto duram os treinadores das várias ligas de futebol. Mas antes, vamos aqui às notícias do dia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mães Miguel e apresento as notícias a começar aqui nos Estados Unidos. Sarah Palin apresentou a papelada para se juntar a pelo menos 40 candidatos que disputam o único assento de Alaska na Câmara dos Representantes. O assento foi ocupado por 49 anos pelo representante Don Young, que morreu no mês passado. Os atuais e ex-legisladores estaduais, um cirurgião ortopédico e um membro do Conselho Municipal, estão entre os que se apresentaram antes do prazo final de sexta-feira. Uma primária especial será marcada para 11 de junho. Os quatro mais votados irão avançar para a eleição especial de 16 de agosto, na qual será usada a votação de escolha classificada. O vencedor servirá até o final do mandato de Don Young, que termina em janeiro de 2023. Sarah Palin, ex-governadora do Alaska, foi candidata republicana à vice-presidência em 2008. Ela manteve um perfil discreto na política do Alaska desde que deixou o cargo em 2009, antes do final do seu mandato. Moçambique é país prioritário para a estratégia dos Estados Unidos da América para prevenir conflitos e promover a estabilidade, anunciou ontem o governo americano. Desde 2017, a província moçambicana de Cabo Delgado enfrenta ataques de um grupo terrorista que matou e deslocou milhares de pessoas, além de ter destruído infraestruturas públicas e privadas. A referida estratégia, segundo a Embaixada Americana em Maputo, delineia a cooperação com o governo de Moçambique e a sociedade civil a níveis nacional e local para investir uma abordagem de longo prazo liderada localmente para abordar as causas do conflito e reforçar os alicerces da estabilidade. A encarregada de negócios da Embaixada Americana em Maputo, Abigail Dressel, disse que os Estados Unidos estão comprometidos a ajudar os parceiros em Moçambique para prevenir a violência, promover a estabilidade e construir resiliência. Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, vai a Portugal entre 5 e 6 deste mês, na sua primeira visita de Estado. Na agenda, a melhoria da cooperação bilateral nas áreas de saúde, educação, defesa e cultura. O fotógrafo e documentarista ucraniano Max Levin foi encontrado morto perto da capital Kiev, depois de aparecer há mais de 2 semanas, disse o assessor presidencial Andriy Yermak neste 2 de abril. Ele desapareceu na área de conflito a 13 de março na região de Kiev. O seu corpo foi encontrado perto da vila de Huta-Nitsirka no dia 1 de abril, disse Yermak no Telegram. A Repórteres Sem Fronteiras confirmou a notícia no Twitter, dizendo que Levin foi morto, tal como outros 5 jornalistas, desde que a Rússia lançou a sua guerra não provocada contra a Ucrânia. A instituição de caridade francesa Médicos Sem Fronteiras anunciou na sexta-feira o encerramento temporário das operações num subúrbio pobre da capital do Haiti, Port-au-Prince, devido ao aumento da violência das gangues. A situação de segurança no Haiti vem se deteriorando há meses, com gangues exercendo influência muito além dos bairros pobres da capital. A nação caribenha também enfrenta um aumento de sequestros. Entre 5 e 10 pessoas são sequestradas todos os dias no Haiti, segundo organizações de direitos humanos. Condenamos todas as formas de obstrução e violência contra serviços médicos, os nossos pacientes e funcionários, disse Thierry Goffieu, diretor do MSF Haiti, em um comunicado anunciando o encerramento de um hospital no bairro de Cité Soleil. O hospital permanecerá fechado enquanto as condições de segurança não forem garantidas vidas, disse o comunicado da Médicos Sem Fronteiras.
A política angolana registou um novo capítulo e os analistas nacionais apelam à prudência para prevenir cenários imprevisíveis. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangundo e os analistas políticos Olívio Quilumbo e Albino Paquizzi.
A divulgação da lista de partidos políticos anotados pelo Tribunal Constitucional, depois de realizarem os respectivos congressos em 2021, está a produzir várias reações e a projetar cenários que apontam para um ambiente eleitoral que se revela muito prematuro. O reconhecimento de Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA é o caso mais badalado, depois do boicote permanente nos órgãos de comunicação social públicos. Nesta conformidade, determinadas alterações efetuadas aos estatutos do Partido do Galo Negro passam a estar em vigor e a ter força legal plena. Alguns especialistas em matéria de direito constitucional contestam esta posição do Tribunal em condicionar a legalidade dos congressos dos partidos políticos ao ato de anotação. Seja como for, várias opiniões admitem que a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, parece começar a corporizar o espírito de independência e imparcialidade a que deve obedecer um Tribunal Constitucional. Confirma esta ideia o facto do líder do maior partido na oposição ter regressado ao Conselho da República e, ato contínuo, ter sido recebido em audiência pelo Presidente da República, uma ocasião que Adalberto Costa Júnior tem implorado nos últimos meses, clamando por mais diálogo com João Lourenço para abordar assuntos fraturantes da política nacional. O jurista Manuel Cangundo não encontra argumentos legítimos para uma anotação do Congresso condicionar a validade do referido ato. Por essa razão, não vê igualmente motivos para muito alarido sobre o assunto, uma vez que a lei também não é clara.
Provavelmente estarão na base disso algumas birras, algumas rixas políticas, porque também, como sabemos, isso aqui não é segredo para ninguém, que o nosso sistema judicial ainda é politizado. E se formos buscar o exemplo do Tribunal Constitucional, ou se formos buscar o órgão do Tribunal Constitucional, isso não é um exemplo, né? Não é um exemplo de democracia, de liberdade, muito menos de isenção. Portanto, não há o princípio da separação de poderes. Daí podemos afirmar mesmo que questões de natureza política, as birras políticas, as rixas políticas estarão na base, ou estiveram na base dessa demora da anotação. Bom, mas como disse há instantes, pelo facto de não haver um prazo específico da lei, daí também não encontrarmos razões para, digamos, tanto alarido que havia em torno disso, né, pelo facto da não anotação. Até porque, como já afirmamos muitas vezes e aproveitamos a ocasião para reiterar, a anotação dos congressos, na verdade, eles se conformam, existem apenas em atos meramente atos administrativos. Eles não são atos administrativos, não são atos jurisdicionais. Daí que a anotação não implica a validação ou validação dos congressos. Durante muito tempo fizeram crer. Veja que há mesmo pessoas que chegaram ao ponto, digamos, de condicionar a entrega das candidaturas pelos partidos políticos, né? Quando, digamos, da convocação, ou seja, assim que fosse convocar as eleições, chegaram mesmo a condicionar que, enquanto não fossem anotados os congressos, os partidos ficariam condicionados a entregar suas candidaturas. É uma falsa ilusão, uma falsa expectativa, uma narrativa completamente falsa, porque são coisas distintas. Portanto, a validação. Assim sendo, se a anotação não implica a validação do Congresso, não há razões do Tribunal Constitucional não receber uma candidatura pelo fato do Congresso do determinado partido não estar anotado. Até porque as razões da validação ou invalidação dos congressos, eles estão expressos exatamente no artigo 21, nos números 1 e 2. Né? E passo a citar. Nos termos do artigo 21, número 1 e 2, da Lei 22/10, designada a Lei dos Partidos Políticos, né? De 35 dias, após a guerra ou reunião análoga, o partido político deve remeter ao Tribunal Constitucional toda a documentação inerente ao Congresso ou à realização do Congresso. Portanto, vem dizer o número 2, ou vem dispor o número 2, que a não deposição ao Tribunal Constitucional da documentação referida no número acima, no número anterior, implica a invalidação do ato. O que é que isto quer dizer? Explicando em termos simples. Bom,
sim.
A lei estabelece 45 dias para que os partidos coloquem ao tribunal todo o documento que diz respeito à realização do Congresso. Se passados 45 dias, o partido não fizer a entrega ao tribunal deste acervo todo, o Congresso é inválido.
Manuel Cangundo adianta que o Tribunal Constitucional tem agora a missão de responder aos processos que os militantes do MPLA e da UNITA deram entrada a solicitar a impugnação dos congressos realizados o ano passado.
Queremos dizer que o facto do Tribunal ter anotado os congressos não quer significar que quer o partido MPLA, quer o partido UNITA estão já ilibados de qualquer acusação. Nada disto. O Tribunal deverá, em tempo útil, responder à necessidade, então, responder ao requerimento apresentado pelos militantes dos dois partidos. Portanto, o Tribunal deverá, sim, em tempo útil, analisar ou apreciar as questões levadas até a si, emitir um parecer. Claro que, observando todos os pressupostos que a lei processual determina em relação a isso. Verificar a legitimidade das pessoas, dos requerentes, digamos, a competência, quer em razão da matéria, quer em razão do território, do próprio, todos os pressupostos que dispõe. Assim sendo, não deverá então tomar uma decisão e, porque trata-se de um órgão colegial, deverá emitir um acordo onde negar ou então poderá dar como procedente ou improcedente o requerimento apresentado em tribunal pelos militantes que é do partido. Portanto, são coisas distintas.
Mas, doutor, em função do tempo em que estes processos deram a entrada, não há aqui o risco deles mesmos também prescreverem?
Não. Penso que
Prazos legais.
Sim, ainda está dentro do processo. Na verdade, os prazos contam mais para interposição, quer do recurso, ou para a colocação da própria ação principal. Neste caso, e se quiser, quer dar um exemplo, os militantes, quer da UNITA, como do MPLA, eles começaram interpondo, ou estão solicitando, interpondo ao tribunal providências cautelares. Nos termos da lei processual, as providências cautelares elas têm um período de 30 dias para serem apensadas ao processo ou então à ação principal. Passados os 30 dias, sem que se dê a entrada à ação principal, as providências caem. Porém, sabemos que os militantes, quer do MPLA, quer da UNITA, em 30 dias, então em tempo útil ou tempestivamente, eles terão dado entrada das ações principal. O que quer dizer? Dentro do prazo, eles fizeram ou cumpriram o procedimento que a lei estabelece. Assim sendo, o tempo que levar até a decisão aqui já não conta prazo. Portanto, não se tratará da prescrição ou não. O tribunal, até porque o tribunal, como sabemos também, tem sua demanda, né? Tem um conjunto de trabalho por fazer, se bem que o Tribunal Constitucional não se deve olhar na perspectiva de um tribunal de jurisdição comum, que tem uma carga de processo muito mais elevada, até porque o Tribunal Constitucional tem mais folgas em relação a isto. Mas ainda assim, salvo melhor compreensão, não estaremos aqui diante da prescrição de prazo, porque ainda estamos diante do prazo.
O analista político Olívio Quilombo avalia alguns prejuízos causados contra os partidos políticos nesta condição e lamenta que o Tribunal tenha levado todo este tempo para validar os congressos realizados o ano passado.
Nas democracias, isto não acontece. Nas democracias, o acesso ao poder tem uma regra de jogo. A criação de condições para a materialização e realização das eleições tem regra de jogo, então devemos cumprir. Infelizmente, o nosso país é aquele país que os partidos são os atores mais importantes para a democracia e não as pessoas, enquanto figuras, podiam concorrer de forma individual. Daí que é por via dos partidos políticos que se exerce grandemente o poder político. Logo, a anotação, que é um procedimento administrativo, em Angola torna-se praticamente uma lei, em que o partido que não é anotado fica condicionado. Este é um entendimento errado, na minha opinião, da anotação, por um lado. Por outro lado, sabemos que o regime do MPLA, portanto, nós não somos uma democracia, há um regime autocrático que deu as condições, e isso foi público, de combate à exaustão, sobretudo o líder do novo partido na oposição. Isso foi notícia no jornal angolano. Uma das primeiras entrevistas dadas por esse político foi também no jornal angolano, que é o Novo Jornal, onde ele temia que os tribunais agiriam a mando do regime. O jornal também trouxe uma matéria de que ele seria combatido até a exaustão. Portanto, o que aconteceu até agora, posso entender que é o tal combate até a exaustão. O tribunal reconheceu, 5 meses antes das eleições, um processo administrativo pode ser feito em 2 semanas, 1 mês no máximo, mas levou desde julho do ano passado, que foi o Congresso do Bloco Democrático, para ser reconhecido em março de 2022.
Mas, doutor, isto em termos políticos tem consequências, olhando para esta fase pré-eleitoral?
Sim, tem consequências, porque os partidos ficam em suspense. Ou seja, cria-se uma narrativa, um estado de opinião, de que aquela anotação é um elemento fundamental para dar os próximos passos. Ok? E, portanto, os partidos ficam em suspense, ficam condicionados do ponto de vista direto devido à não anotação. E isto atrasa a máquina eleitoral, atrasa, naturalmente, a criação das condições para os partidos estarem à altura dos pleitos. Mas atenção, essa anotação não significa que os congressos não podem ser anulados. Isso também tem que ficar claro, porque, enfim, os poucos partidos estão com alguns problemas internos, por um lado. O regime vai também, aproveitando-se desses problemas internos, dessas realidades internas. O regime é forte, o regime controla as instituições, e o que está acontecendo em Angola, relativamente aos partidos, sobretudo desde a anulação do Congresso da UNITA, é a estratégia dos anos 70, do lawfare, ou, portanto, a guerra do direito, que é uma arte de guerra, uma tática de guerra utilizada em que os regimes autocráticos usam as leis para atacar, imobilizar ou eliminar adversários.
Apesar de vários cenários ainda por descortinar, Olívio Quilombo não tem dúvidas em afirmar que o presidente João Lourenço vai procurar tirar vantagens depois de protagonizar mais algum facto político. Do seu ponto de vista, podem estar igualmente criadas as condições para desanuviar o ambiente político das últimas semanas.
João Lourenço vai capitalizar muito com esta medida, na medida em que vai ser um momento que vai ser tomada de posse ou nomeação.
Designação,
isso se chama?
Sim.
Ou, exatamente, do novo Conselho da República. E eu acho que ele ali vai aproveitar exatamente que para tirar algumas ilações. Aquele momento vai ser um momento muito publicitado, muito falado, e vai significar, na certeza do MPLA, uma aproximação entre o Presidente da República e o maior líder na oposição. Sabe que João Lourenço demonstrou preferência do ponto de vista dos adversários quando do regresso de Samakuva, quando o Presidente proferiu as seguintes palavras: espero que venha para ficar. Ou seja, o que aconteceu, de facto, é o regresso dos que nunca foram. Portanto, o regresso da Dr. Costa Júnior e a entrada do presidente no presidente da MPLA. Portanto, eu só acho que o MPLA encontrou uma forma de aproximar-se à oposição, sobretudo à Dr. Costa Júnior, sem que se fosse por uma via, digamos, fora dos trâmites administrativos, ou seja, um encontro a pedido, um encontro por pressão. Mas esse encontro foi estratégico, portanto, política é mesmo isso, e o MPLA vai capitalizar naturalmente com isso. Vai ser um momento, reitero, de grande publicidade do encontro. O encontro vai ser muito referenciado e vai servir como forma de desanuviar a pressão política, embora a gente preferia, enquanto analista, que houvesse um encontro formal, que a oposição e o estado situacional pressionasse o Lourenço a ter um encontro com a Dr. Costa Júnior e, sobretudo, com a liderança da FPU, que, de resto, é a verdadeira oposição em Angola, do ponto de vista da forma de fazer política, do objetivo e da vontade de promover a alternância e ser uma alternativa.
É também sua convicção de que o regresso de Adalberto Costa Júnior no Conselho da República vai naturalmente criar um ambiente, marcar um ambiente de desanuviamento da instabilidade política que temos vindo a assistir nos últimos tempos a nível do país?
Absolutamente. Só a notícia da arrestação já foi um respirar de alívio para a sociedade no geral e para alguma elite da UNITA, para alguns militares da UNITA ávidos disso, mas para cada elite da UNITA sabe-se que...
Mas há quem diga que os militares da UNITA não deveriam ainda embandeirar em arco porque pode existir outros cenários.
Eu acho que sim, porque a estratégia do combate à exaustão pressupõe outras estratégias ou outras atuações e entendo que isto poderá naturalmente poderá pôr em causa se de facto continuar nessa vontade insana de afastar Adalberto Costa Júnior da corrida com João Lourenço, o que eu acho que vai ser um erro bastante grave na história política angolana.
Para o deputado do MPLA, João Pinto, a anotação dos congressos dos partidos políticos deve igualmente assumir uma função pedagógica e aferir sobre a regularidade do próprio ato que reúne os membros do partido.
A prática que tem tido não é favorável à consolidação do Estado de Direito Democrático. A função da anotação ela deve ser pedagógica no sentido de olhar para os requisitos da lei, das leis que conformam os requisitos para os atos que legitimam os órgãos dos partidos políticos. O caso da nacionalidade dos órgãos máximos do partido, o caso da regularidade dos congressos, dos requisitos dos candidatos à cabeça de lista, a líder do partido, que devem ser idênticos ou iguais aos requisitos eleitorais para as eleições para deputados e presidente da República. A anotação tem de ter uma função pedagógica, mas ela também tem de aferir a regularidade do órgão deliberativo, se é um congresso ordinário, extraordinário, coincide com o estatuto ou com os mandatos, se houve um mandato regular ou um mandato extraordinário resultante de um facto extraordinário. São essas coisas que o Tribunal Constitucional deve procurar na pedagogia, não é? Na pedagogia para que seja consolidado o Estado Democrático de Direito. Mas até agora não tem havido, com exceção das polêmicas, a prática tem sido no nosso sistema é quando há uma polêmica, não é? O tribunal só age quando há uma impugnação. E às vezes o próprio Ministério Público não exerce a sua função de controlo da legalidade. Quase que o Ministério Público tem mais uma função de controlo da legalidade quando trata de defender o Estado ou atos de crime, como titular da ação penal, o que é outro erro também. O Ministério Público também tem o dever de aferir a regularidade do cumprimento da Constituição e da lei. Por exemplo, os órgãos colegiais dos partidos políticos devem respeitar requisitos de representatividade, de gênero, do território, a tal diversidade étnica, racial da Angola. Não é correto num órgão colegial, por exemplo, que é muito prático, que é muito comum.
Finalmente, João Pinto é de opinião que o Tribunal deve tomar decisões com o equilíbrio necessário em relação aos processos de impugnação que decorrem naquela instância judicial.
Não pode ocorrer se há uma providência cautelar, uma coisa. Se há um processo normal, o Tribunal tem que procurar olhar para que o processo não seja extemporâneo, porque também é um processo. Tem que se decidir com o equilíbrio necessário, não é? O tribunal é soberano e é prudente. Não vamos, seria incorreto da nossa parte fazer um juízo dessa natureza. O iuri non vi curia, o tribunal é que conhece o direito. E eu sou um professor de direito. O tribunal decidirá e terá suas consequências. Os militantes dos partidos políticos é que devem querer que se respeite o Estado de Direito Democrático ou com tolerância, às vezes, não usarem muito o mecanismo judicial quando há contradições. Às vezes o bom senso interno resolver um problema, salvo quando é violação flagrante.
João Pinto, Manuel Cangundo e Olívio Quilombo, Foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Domingo falamos de um novo disco de um músico compositor angolano. Teremos também saúde com a doutora Grapa Natinha e depois o regresso da Dani Steschi com o seu jeito bem comunicativo de conversar com os amigos da Voz da América em português. Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington Fora de Horas. Pode ver Washington Fora de Horas em Cabo Verde a partir das 12h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas começa às 13h30. Em Angola estamos às 14h30 e em Moçambique a partir das 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é crucial para este Washington Fora de Horas. A América em Português está no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook e também na internet em voaportugues.com. E não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp para nos enviarem as vossas mensagens é mais 202-251-9466. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e assim podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de notícias e imagens da África e do mundo. Está com a Voz da América, emissão em português, 2 de abril de 2022. Convosco está a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu aqui no estúdio. Um na apresentação e outro na produção. Votos de um bom sábado, então, na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde. Em São Tomé ouvem a Voz da América FM através do retransmissor local. Em Moçambique estamos com a ZFM e com a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubé, a Rádio Papagaio. Em Kinshungu podem ouvir a Voz da América em FM através da Rádio Berolando. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casamai e em Catiú, é a Rádio Educativa. Desde já, um bem-vindo às nossas rádios parceiras. Depois de dar uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber as consequências geoestratégicas e geopolíticas da guerra na Ucrânia e as suas implicações em África. Falaremos do relatório dos direitos humanos da Amnistia Internacional e teremos também aqui a vida dos treinadores de futebol que parecem ter vida mais efêmera no clube em que treinam comparado com os seus jogadores. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, Thomas e Miguel, e apresento as notícias a começar aqui nos Estados Unidos. Sarah Palin apresentou a papelada para se juntar a pelo menos 40 candidatos que disputam o único assento de Alaska na Câmara dos Representantes. O assento foi ocupado por 49 anos pelo representante Don Young, que morreu no mês passado. Os atuais e ex-legisladores estaduais, um cirurgião ortopédico e um membro do Conselho Municipal, estão entre os que se apresentaram antes do prazo final de sexta-feira. Uma primária especial será marcada para 11 de junho. Os quatro mais votados irão avançar para a eleição especial de 16 de agosto, na qual será usada a votação de escolha classificada. O vencedor servirá até o final do mandato de Don Young, que termina em janeiro de 2023. Sarah Palin, ex-governadora do Alaska, foi candidata republicana à vice-presidência em 2008. Ela manteve um perfil discreto na política do Alaska desde que deixou o cargo em 2009, antes do final do seu mandato. Moçambique é país prioritário para a estratégia dos Estados Unidos da América para prevenir conflitos e promover a estabilidade, anunciou ontem o governo americano. Desde 2017, a província moçambicana de Cabo Delgado enfrenta ataques de um grupo terrorista que matou e deslocou milhares de pessoas, além de ter destruído infraestruturas públicas e privadas. A referida estratégia, segundo a Embaixada Americana em Maputo, delineia a cooperação com o governo de Moçambique e a sociedade civil a níveis nacional e local para investir uma abordagem de longo prazo liderada localmente para abordar as causas do conflito e reforçar os alicerces da estabilidade. A encarregada de negócios da Embaixada Americana em Maputo, Abigail Dressel, disse que os Estados Unidos estão comprometidos a ajudar os parceiros em Moçambique para prevenir a violência, promover a estabilidade e construir resiliência. Carlos Vila Nova, presidente de São Tomé e Príncipe, vai a Portugal entre 5 e 6 deste mês, na sua primeira visita de Estado. Na agenda, a melhoria da cooperação bilateral nas áreas de saúde, educação, defesa e cultura. O fotógrafo e documentarista ucraniano Max Levin foi encontrado morto perto da capital Kiev, depois de desaparecer há mais de 2 semanas, disse o assessor presidencial Andriy Yermak neste 2 de abril. Ele desapareceu na área de conflito a 13 de março da região de Kiev. O seu corpo foi encontrado perto da vila de Huta Mensirka no dia 1 de abril, disse Yermak no Telegram. A repórter Sem Fronteiras confirmou a notícia no Twitter, dizendo que Levin foi morto, tal como outros 5 jornalistas, desde que a Rússia lançou a sua guerra não provocada contra a Ucrânia.
E vamos agora ficar aqui com uma análise sobre as consequências geoestratégicas e geopolíticas da guerra na Ucrânia e as suas implicações também em África. O especialista em relações internacionais Carlton Cariado conversa com o Álvaro Lugero Andrade.
Professor Carlton Cariado, obrigado por estar aqui na Voz da América para falarmos um pouco sobre as consequências geoestratégicas e também geopolítica da guerra na Ucrânia e também as suas consequências em África. Será que, como dizem alguns analistas, outros dizem que não, a guerra provocará uma reconfiguração geoestratégica e política ou é apenas um reposicionamento ou um novo posicionamento da Rússia?
reconfiguração geoestratégica, é quase que garantido que não.
Uhum.
Porque a reconfiguração geoestratégica, pelo menos, vai permanecer do jeito que está, enquanto a Rússia não eliminar, pelo menos, a NATO. Porque essa seria uma grande reconfiguração neste momento. Mas não há possibilidade de se fazer essa eliminação da NATO.
Uhum.
Segundo, uma reconfiguração estratégica seria tirar a Ucrânia, as pretensões da Ucrânia na zona próximo da Rússia, mas isso não se diz. Seria puxar mais aliados da Rússia para próximo das fronteiras da NATO, mas isso está visto que não vai acontecer. Pelo contrário, a Rússia vai se sentir mais pressionada neste momento perante as novas pretensões, por exemplo, da Finlândia, de fazer parte da NATO, e também de novo número de militares da NATO que se vão posicionar próximo das fronteiras da Rússia, neste caso.
Uhum. Do ponto de vista político, alguma afirmação de Putin?
Neste caso, sim. Putin faz uma demonstração de força militar,
uhum.
Veja só, uma demonstração de força militar que lhe dá uma vantagem política em relação aos outros países do mundo. Mas esta vantagem política é relativa,
uhum.
Porque vamos ver também dentro da Rússia o que significa esta vantagem política. É porque Putin, fazendo esta guerra, pelo menos se sabe até agora, até prova em contrário, que ele tem apoio da população russa. Não é? Ele conseguiu elevar o nacionalismo russo. Não é? Por causa da ameaça externa. Mas ao nível interno, doméstico, ele também sofre contestação por causa das novas posturas que ele está a exacerbar. Nem são novas posturas, mas é a exacerbação da postura de controle, até certo ponto a caminhar para aquelas datas do passado que nos lembravam um bocadinho as ditaduras.
Uhum.
Há quem já diz que ele está mesmo a comportar-se como um verdadeiro ditador. Tanto é que se fala agora de uma guerra entre a ditadura e a democracia que está a acontecer na Ucrânia. Não é? Então, há este lado político de Putin que sai reforçado dentro, mas ele também pode ser prejudicado internamente por causa das consequências da guerra económica que a Europa e o Ocidente no global está a fazer contra Putin.
E a propósito do Ocidente, terá o Ocidente encontrado um motivo ou um momento para unir forças?
Sem dúvida que uma das grandes, vamos assim dizer, coisas que se nota nesta altura é a união do Ocidente em relação à Rússia. Todos estão unidos na condenação à Rússia. Todos estão unidos na valorização ou da elevação dos valores da democracia e da liberdade, que são vistos como a oposição que o Putin quer fazer. Este é um grande sentido. Mas é preciso olhar a união da Europa no elemento discursivo e também na ação.
Uhum, uhum.
Não é? Não há dúvidas que no elemento discursivo há uma união, e até posso até falar de coesão de grupo,
uhum.
Na ação há alguns pontos que mostram que não é automático ou não se traduz automaticamente a união no discurso para a união nas ações. Falo sobretudo na questão das sanções que estão a ser impostas à Rússia. Há países da Europa que têm algumas reticências, apesar de serem a favor das ações, a sua aplicação ainda tem algumas reservas. E para mais, não nos esqueçamos que a Europa está unida, mas está dividida por causa da questão do Brexit, por exemplo.
Uhum,
não é?
Uhum.
A Inglaterra está um bocadinho fora do jogo nisto. Para quem presta um pouco atenção, há de ver as imagens que circularam da última reunião da União Europeia, aliás, e do G7, em que o Boris Johnson foi, de certa forma, como primeiro-ministro, isolado. Não é? Nas imagens circula isso. Não é? Agora, há um aspecto político que vale a pena salientar aqui. É que, e também estratégico, é que a NATO, o Ocidente, hoje sai de certa forma beliscado no seu prestígio internacional. Porquê? Porque ao olhar de muitos, a NATO está hesitante, está temerosa em relação à Rússia.
Uhum.
E para quem tem aspirações de poder, era este momento também para fazer uma demonstração de poder mais forte. O que isso significava em termos de perigo para o mundo? Quem entende a cautela da América do Ocidente não vê prestígio abalado. Mas quem não entende isto estava esperando uma resposta pesada da NATO e do Ocidente em relação à invasão russa à Ucrânia, assume isto como um beliscar na credibilidade e na pujança do Ocidente, e também coloca no resto do mundo com certa hesitação em confiar nas próximas situações nas alianças que se viu agora aqui. Estou falando de aliança no termo não tradicional, documento escrito, mas a aliança que se fez no discurso entre a Ucrânia e o Ocidente é a NATO, mas que não se verificou agora o apoio que estava à espera.
Ah, e como fica a China no meio de tudo isto? Mantém o seu foco em fazer negócios ou estará a China a jogar nos dois lados?
A China tem uma clareza muito forte na sua ação política, geopolítica e geoestratégica. Isto é evidente aqui agora. Agora, o que eu acho curioso é que todos estão à espera e à procura da China para a China poder se distrair. E ao que tudo indica, a China não vai se distrair, e a China sabe que não é a solução para todos, nem para todos os problemas do mundo. Mais do que isso, a China sabe que qualquer passo gigante que der nesta guerra na Ucrânia pode ser assumido como uma tentativa de ocupar a liderança do mundo, e a China sabe o quanto custa ocupar a liderança do mundo, que é um custo que a China não quer assumir. É por isso que a China nunca diz que é a primeira, mesmo sendo grande economia do mundo, não aceita assumir a posição de país desenvolvido, nem aceita assumir a posição de potência hegemónica, porque qualquer um que assume essa posição sabe que custa muito assumir essa posição, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e de engajamento na política internacional.
Neste momento já há consequências a nível da economia em África, em vários países africanos, em todo o continente mesmo, com o aumento do preço dos combustíveis, não só petróleo, mas também de gás, também de cereais. Além dessas consequências económicas, que outros salpicos podemos ter nos próximos tempos, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista político? Será que os poderosos do mundo poderão usar o continente como também um espaço para as suas guerras, entre aspas, assim como tem acontecido no Médio Oriente e, por exemplo, no Afeganistão?
Esse é um cenário péssimo que não pode ser ignorado. Porque em política, todos nós sabemos o quanto isto significa explorar as facilidades em todos os cantos do mundo. E hoje, vale a pena dizer que quando eu vejo a ação política da Rússia, faz-me lembrar alguns erros de cálculo estratégicos que a Rússia cometeu no passado, que me parece estar a repetir hoje. E acredito que a Rússia não vai querer estender esta guerra pelo mundo afora, porque sabe que estender a guerra pelo mundo afora significaria gastar dinheiro que a Rússia não tem neste momento, e foi esse mesmo dinheiro que lhe fez perder a Guerra Fria no passado. Esta é uma das coisas que me diz que provavelmente o cenário péssimo, apesar de não ser negligenciável, é menos provável de acontecer agora, sim. Mas se acontecer, vai ser em pontos altamente localizados, porque a Rússia neste momento não se pode dar ao luxo de gastar mais dinheiro do que já está a gastar e precisa gastar no investimento militar que está a fazer na Ucrânia e também na recuperação da sua própria economia. Então, se formos por aí, em termos estratégicos, a Rússia se calhar não vai fazer isso. Já está a gastar muito dinheiro na guerra na Ucrânia. Então não vai tirar esse dinheiro para fora do seu espaço vital. Né? Se estivesse a falar na geopolítica de Ratzel, por exemplo. Em termos de consequências económicas, esta guerra já está a trazer consequências económicas para a África. Já se sabe, por exemplo, do Egito, já se sabe da Líbia, que depende em grande medida da importação destes produtos alimentares, não é? Dos quais a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores. Estou a falar do trigo, por exemplo.
Então, do ponto de vista económico, sim. O preço dos combustíveis, todos nós já estamos a sofrer. Disto, Moçambique, inclusive, os outros pontos do mundo. O grande receio é que esses aumentos, não é? Ou seja, alterações que estão a acontecer em consequência da guerra, possam trazer também instabilidades políticas dentro dos países africanos. Já se nota um bocadinho no Sudão, por exemplo, que há manifestações que estão a ocorrer por causa da contestação ligada à subida do custo de vida ou dos preços de bens essenciais alimentares.
Como observador do que passa em África, a percepção em África desta guerra não é uma percepção tão engajada como está na Europa ou como eventualmente nos Estados Unidos. Fica-se com a ideia que as correntes de opinião em África e também há alguns poderes como que dizem que esta é uma guerra que não é tão nova porque também o próprio Ocidente já protagonizou guerras semelhantes. Há um olhar diferente de África em relação a essa guerra?
Pelo menos como observador tenho tentado ver o discurso das elites dirigentes dos países africanos.
Uhum.
O que me parece neste momento é que muitos dos países não querem se envolver diretamente na luta dos grandes. E isto quer dizer que a posição neutral de Moçambique, Angola, os 38 países que tomaram agora no...
Uhum. Na Assembleia Geral dos Estados Unidos. Uhum.
Exato. É significativo se olharmos para o continente africano, tem para aí 54 países. Então, esta é uma mensagem que está a ser dita. Os países africanos, neste momento, estão mais engajados em condenar a guerra. Não estão engajados em condenar nem a Rússia, nem a Ucrânia, tão pouco o Ocidente. Porque para quem está a conduzir os Estados, este é o momento de se focar nos interesses nacionais dos países. Já há muito tempo, países engajaram-se em guerras.
Uhum.
Todas as guerras de procuração, durante a Guerra Fria, em que os países africanos estavam a resolver os interesses das grandes potências e ofuscavam ou sufocavam os seus próprios interesses nacionais. Hoje o mundo já não está organizado em blocos, mesmo com todas as tentativas de organizar esse mundo, novo mundo em blocos, não há aqui países que estão dispostos a ir só para um bloco. Vamos lá assumir, por exemplo, se dissermos que a China é um bloco hoje. Houve uma grande corrida do mundo para ir todo à China, para ir buscar dinheiro. Mas nem por isso deixaram de ir buscar dinheiro à Europa, à América, ao Ocidente, se quisermos dizer.
Uhum.
É que todo mundo está a jogar em todos os lados, a fazer parcerias com todos, para salvaguardar os seus interesses nacionais. É isto que a África consegue trazer hoje, né? Além disso, a África consegue assumir esse posicionamento neutral, porque a África sabe que tem um novo valor geopolítico e geoestratégico na competição global. Se quisermos ver por aí, é só ver quantos países do mundo e quantos blocos hoje fazem semelhanças com a África. Europa, África, América, África, Japão, África, Turquia, África, Rússia, inclusive também. Então, a África sente que tem esse valor. Agora, não está a aproveitar como deve ser.
Obrigado, era o professor Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais, aqui na Voz da América.
Esta semana, a Amnistia Internacional divulgou seu relatório sobre os direitos humanos 2021-2022. O investigador daquela organização de defesa dos direitos humanos em África, David Matsin, falou com a Voz da América e disse que a situação piorou. Ele começou por destacar alguns aspectos em Moçambique e em Angola.
O problema de Moçambique dos insurgentes ainda continua. Embora tenhamos lá conjuntos da SADC, e as forças os insurgentes simplesmente mudaram a tática e continuam com o mesmo problema. Temos o problema da seca no sul da Angola, ainda não foi resolvido. O problema da seca em Madagascar também continua sem solução. Aqui na África do Sul também continuamos com o problema da xenofobia. No Zimbábue, o problema de sleeplessness. Então, os problemas da África Austral, pelo contrário, agravam-se cada ano que passa, em vez de uma diferença em termos de resolução dos problemas de violações de direitos humanos.
Na sua avaliação, quais são as causas da manutenção dessa situação, ou da piora, tendo em conta o que acaba de dizer?
Temos aqui um problema sério de governação.
Uhum.
Os estados da África Austral são estados muito, muito frágeis em termos de governação, no sentido de providenciar serviços econômicos, sociais aos seus cidadãos. E também temos problemas de corrupção na região. Mesmo a África do Sul, que era um símbolo de esperança na região, também já tem esses problemas de corrupção, que debilita a habilidade do Estado de providenciar esses serviços. E também há grande problema de intolerância política, porque os movimentos de libertação que estão a controlar os estados da África Austral não querem sair do poder. Pensam que o poder lhes pertence por natureza. Então, eles fazem tudo o que é possível para permanecer no poder, e isso pode significar atacar os oponentes políticos. Temos visto isso em Moçambique, temos visto isso em Angola, onde alguns membros da oposição não são permitidos a participar no processo político. Então, é uma gama de fatores que influenciam a violação dos direitos humanos na África Austral.
Parece que a sociedade civil começa a ter cada vez menos espaço. É verdade que há uns 10, 15 anos dava-se a ideia de que se com a abertura haveria mais espaço. A Amnistia Internacional tem concluído isso, que a sociedade civil tem tido pouco espaço de afirmação?
Evidentemente, porque intolerância política também inclui o fechamento do espaço cívico. Em alguns países é muito difícil a sociedade civil, os membros da sociedade civil, registarem-se para começarem a exercer as suas atividades. Em Moçambique, isso está a ser um problema também. Em Angola, Zâmbia, Zimbábue, estamos a ver a mesma tendência. Não só, mas o ataque contra os agentes da sociedade civil. Então, estamos a ver um enfraquecimento da sociedade civil em toda a região.
Foi a conversa com o investigador da Amnistia Internacional para a África Austral, David Matzinha, sobre o relatório dos direitos humanos 2021-2022 da sua organização, Amnistia Internacional. Chegar ao final desta emissão, o João Santa Rita traz-nos na sua rubrica especial Bastidores no Desporto, a vida dos treinadores é que muitos parecem durar em média menos tempo no clube que os jogadores.
Ser treinador de futebol nos grandes clubes do mundo não é fácil. Há que não só saber de táticas, de esquemas de treino, de administração, mas também como lidar com muitos jogadores de diferentes feitios, mas todos eles de muito dinheiro, e muitos dos quais se julgam insubstituíveis. E todos nós sabemos que jogadores nunca são despedidos quando as equipas perdem. Quem vai para a rua, por assim dizer, são os treinadores. E depois há ainda os adeptos, que podem muitas vezes ser imperdoáveis. Vem isto a propósito de um estudo acabado de publicar que nos indica que nas grandes ligas de futebol do mundo, portanto as da Europa, são poucos os treinadores que duram mais de 2 anos nas suas funções. O estudo, feito pelo Centro de Estudos de Futebol CS, baseado na Suíça, indica que, entre as grandes ligas, a Premier League de Inglaterra é aquela onde há mais treinadores a durarem mais de 2 anos nos seus lugares. Mas isso não chega sequer a metade. Apenas 45% dos treinadores da Premier League duram mais de 2 anos. Na Liga Alemã, a Bundesliga, isso cai para 27,8%. Em Itália, 25%. Na Liga Espanhola, La Liga, 20%. E em França, ainda menos. Apenas 10% dos treinadores duram mais de 2 anos nos seus clubes. Por curiosidade,
Na primeira liga em Portugal, o estudo indica que, em média, apenas 16,7% dos treinadores duram mais de 2 anos nas suas posições. E qual é a liga onde os treinadores duram mais tempo? É a primeira liga do campeonato da Irlanda do Norte, é verdade. A percentagem de treinadores com mais de 2 anos nas suas funções ascende a 72,7%. Moral da história, se você é treinador e quer um emprego que dure algum tempo, mais de 2 anos, por exemplo, escolha a Irlanda do Norte. E já agora vamos ver a idade média dos treinadores, onde a Liga 1 de França aparece como a liga onde, em média, os treinadores são os mais velhos. Média de idade, 54,3 anos. Em Itália, 52,2 anos de idade. Na Inglaterra, a média de idade dos treinadores da Premier League é 50,9 anos. Em Espanha, 50,7. A Alemanha vai para treinadores mais jovens. Média de idade dos treinadores na Alemanha, 46 anos. Portugal, a mesma coisa. 46 anos de idade é a média de idade dos treinadores. E entre as grandes ligas, onde é que está o treinador mais velho? É na Premier League de Inglaterra, onde Roy Hodgson, treinador do Watford, é o velho, o Madala dos grandes. Tem quase 75 anos de idade. Em Espanha, temos Manuel Pellegrini, que aos 69 anos é o treinador do Betis, que este ano vai muito bem, muito obrigado. Mas quem é o treinador mais velho em todo o mundo? O cota, o Madala de todos os treinadores, é o francês Roger Lemaire. Tem quase 81 anos de idade. É atualmente o treinador do Etoile du Sahel da Tunísia, que está na Liga dos Campeões de África nos oitavos de final. Começou a treinar em 1975 no Estrela Vermelha de Belgrado. Já treinou 14 clubes, foi treinador adjunto da França em 98, foi treinador da seleção francesa entre 1998 e 2002. 47 anos a treinar clubes e a seleção. Quase 3 anos por cada posição, o que para um treinador, como já vimos, não é mau, não, senhor? O velhota Roger Lemaire sabe algo que os outros devem aprender. Até à próxima. Convosco esteve o João Santa Rita.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 2 de abril de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.